Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News.
Bom dia. Começa agora o Boletim de Notícias do Vatican News desta quarta-feira, 5 de maio. E na audiência geral da manhã de hoje, na biblioteca do Palácio Apostólico, o Papa Francisco disse que o fruto da oração é o maior milagre que um cristão pode realizar. Bianca Fracalvieri.
Contemplar e rezar. Este foi o tema da catequese do Papa Francisco na audiência geral desta quarta-feira, realizada ainda sem a presença de fiéis e, portanto, na biblioteca do Palácio Apostólico. Se na semana passada o pontífice falou sobre a meditação, prosseguindo o seu ciclo sobre a oração, hoje o Papa falou sobre a contemplação. A dimensão contemplativa do ser humano, afirmou ele, é um pouco como o sal da vida.
É um pouco como o sal da vida. Dá sabor e dá gosto às nossas jornadas.
Dá sabor, dá gosto aos nossos dias. Podemos contemplar o nascer do sol, a primavera que desabrocha, ou uma obra de arte. Antes de tudo, contemplar não é um modo de fazer, mas um modo de ser. Ser contemplativo, prosseguiu o Papa, não depende dos olhos, mas do coração.
E qui entra em gioco la preghiera come atto di fede, di amore, come respiro della nostra relazione con Dio.
E nisto entra em jogo a oração, como um ato de fé e amor, como respiro da nossa relação com Deus. Francisco citou o santo cura d'Ars, que afirma que a contemplação é o olhar da fé fixado em Jesus. Eu olho para ele e ele olha para mim, dizia. Tudo nasce disto, de um coração que se sente visto com amor. Então a realidade é contemplada com olhos diferentes. Jesus era um mestre deste olhar e o seu segredo era a relação com o Pai. Como exemplo, o pontífice propôs o evento da transfiguração. Precisamente no momento em que Jesus é mal compreendido, então resplandece uma luz divina. É a luz do amor do Pai, que enche o coração do Filho e transfigura toda a sua pessoa. Contemplação, explicou ainda o Papa, não é o oposto da ação e não é correto fazer esta contraposição. Este é certamente um dualismo que não pertence à mensagem cristã. No Evangelho, há apenas uma grande chamada, que é seguir Jesus no caminho do amor.
Questo è l'apice, è il centro di tutto. In questo senso, carità e contemplazione sono sinonimi.
Este é o ápice e o centro de tudo. Neste sentido, caridade e contemplação são sinônimos. Dizem a mesma coisa. A última menção do Papa foi a São João da Cruz, que afirmava que um pequeno ato de amor puro é mais útil para a Igreja do que todas as outras obras juntas.
Ciò che nasce dalla preghiera e non dalla presunzione.
O que nasce da oração e da presunção do nosso ego, o que é purificado pela humildade, mesmo que seja um ato de amor isolado e silencioso, é o maior milagre que um cristão pode realizar. Este é o caminho da oração de contemplação. Eu olho para ele e ele olha para mim. E ali está o ato de amor no diálogo silencioso com Jesus, que faz tanto bem à Igreja.
Que faz tanto bem à Igreja.
Vamos então agora receber a bênção do Papa Francisco.
Sin nomine Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aeterium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Na tarde de ontem, foram divulgadas as intenções de oração do Santo Padre para este mês de maio. Maria Ângela Jaguraba.
Finanças justas, inclusivas e sustentáveis é o pedido do Papa Francisco na intenção de oração deste mês de maio, divulgada nesta terça-feira na mensagem de vídeo do Pontífice. Na intenção intitulada O Mundo das Finanças, o Santo Padre pede um mundo financeiro que cuide das pessoas.
Mientras la economía real, la que crea trabajo, está em crise, quanta gente sem trabalho. Os mercados financeiros nunca han estado tão inflados como agora.
Enquanto a economia real, a que cria emprego, está em crise, com tanta gente sem trabalho, os mercados financeiros nunca estiveram tão inflacionados como agora. Quão longe está o mundo das grandes finanças da vida da maioria das pessoas? As finanças, se não estiverem regulamentadas, tornam-se pura especulação reforçada por algumas políticas monetárias. Essa situação é insustentável. É perigosa, afirma o Papa, que já advertiu isso na encíclica Fratelli Tutti, denunciando interesses de poder que levam à criação de uma nova cultura a serviço dos mais poderosos, na qual os pobres são os que sempre perdem.
Para evitar que os pobres vuelvan a pagar consequências, há que regular estrictamente a especulação financeira.
Para evitar que os pobres voltem a pagar as consequências, a especulação financeira deve ser estritamente regulamentada. Especulação. Quero sublinhar esse termo. Que as finanças sejam instrumentos de serviço, instrumentos para servir as pessoas e cuidar da casa comum. Segundo Francisco, ainda podemos pôr em andamento um processo de mudança global para praticar uma economia diferente, mais justa, inclusiva, sustentável, que não deixe ninguém para trás.
Hagámoslo e recemos para que os responsáveis do mundo financeiro.
Vamos fazer isso e rezemos para que os responsáveis pelo mundo financeiro colaborem com os governos para regulamentar os mercados financeiros e proteger os cidadãos em perigo.
O Papa Francisco recebeu um raro manuscrito de São Bernardino de Siena. Quem nos traz os detalhes é Andressa Colê.
O Papa Francisco recebeu na quinta-feira passada um raro manuscrito do ano de 1400 de São Bernardino de Siena, que será destinado à Biblioteca Apostólica do Vaticano. A doação foi feita pela Fundação Gaudium Magnum Maria e João Cortes de Lobão durante uma audiência que contou com a presença do casal Maria e João Cortes de Lobão e familiares, além do cardeal José Tolentino de Mendonça. Em artigo assinado, o arcebispo Cesare Pazini, prefeito da biblioteca, explica que se trata de um rígido código de mais de 440 páginas, escrito não muito depois de 1423, em um minúsculo script semigótico com elementos ocasionais em tinta vermelha. Dom Pazini conta ainda que o manuscrito é uma das raras testemunhas de uma coleção transmitida, pelo que se sabe, apenas por 3 outros exemplares, respectivamente preservados numa biblioteca de Florença, na Biblioteca Ambrosiana de Milão e na Biblioteca Municipal de Assis. O novo exemplar, até então desconhecido, agora fará parte da Biblioteca do Vaticano para ser guardado, consultado e estudado. O prefeito afirma ainda que ele poderá ser encontrado ao lado dos manuscritos de São Bernardino, que fazem da Biblioteca do Vaticano, junto àquelas da cidade de Siena, na Itália, o lugar mais rico para a preservação do material de autoria do santo. A biografia do santo frade franciscano lembra sobre a disposição de Bernardino de Siena em assumir cargos de responsabilidade na sua ordem, mas sobretudo de propagar a devoção ao nome de Jesus, viajando pelo centro e norte da Itália e pregando por toda a parte. Multidões se reuniam para ouvir os seus apaixonados convites à conversão e à pacificação, conta Dom Pazini. São Bernardino sentia a pregação como sendo a sua vocação e o seu dever inevitável, uma pregação concreta e simples, astuta e incisiva, finaliza o prefeito da Biblioteca Vaticana.
A sala de imprensa da Santa Sé informou que o Papa Francisco nomeou o cardeal Pietro Parolin legado pontifício para presidir a missa que terá lugar em 4 de julho de 2021 na Catedral de Estrasburgo por ocasião dos 1.300 anos da morte de Santa Odília, padroeira da Alsácia. Santa Odília, nascida por volta de 660 em Obernai e falecida em 720 em Hohenburg, era de uma família nobre merovingia. Essa menina cega, cujo primeiro nome significa Luz de Deus, foi milagrosamente curada durante seu batismo aos 15 anos. Ela então se tornou freira e fundou um mosteiro no castelo de Hohenburg, em uma colina que mais tarde recebeu seu nome. O Monte Santa Odília, que é até hoje um conhecido local de peregrinação e turismo na Alsácia. Os peregrinos que visitam o local, que se tornou um santuário, costumam molhar seus olhos com a água proveniente da fonte do mosteiro, pedindo a intercessão da Santa Francesa para a cura dos males da visão. Ela foi canonizada pelo Papa Leão IX no século XI, sendo proclamada padroeira da Alsácia pelo Papa Pio XII em 1946, um ano após o fim da Segunda Guerra Mundial, que afetou particularmente esse território anexado pela Alemanha nazista e manteve uma administração extremamente violenta. Desde 13 de dezembro de 2020, a Diocese de Estrasburgo realiza um grande jubileu pelos 1.300 anos da morte de Santa Odília. Ela é muito venerada como protetora dos doentes da visão, dos cegos e dos médicos oftalmologistas. A Diocese de Estrasburgo, assim como a vizinha Diocese de Metz, tem a particularidade de aplicar as regras da Concordata Napoleônica. Os padres são, portanto, pagos pelo Estado e os bispos são objeto de nomeação conjunta do Papa e do Presidente da República, com publicação no Diário Oficial. Na verdade, a separação entre Igreja e Estado não se aplica à Alsácia nem à Mosela, porque esses dois departamentos estavam sob a soberania alemã quando essa lei foi votada pela República Francesa em 1905. Sua adesão à França, após a Primeira Guerra Mundial, foi alcançada com certa flexibilidade quanto à aplicação dos princípios da laicidade. Essas duas dioceses receberam a visita de São João Paulo II em 1988. Por seu turno, o Papa Francisco fez uma breve visita a Estrasburgo, em novembro de 2014, oportunidade que pronunciou dois discursos perante o Parlamento Europeu e o Conselho da Europa, mas por questão de tempo na agenda, não pôde visitar a catedral. Vicentinos na Austrália alertam que pandemia faz aumentar números de sem-teto. Raimundo Lima.
Salários cada vez mais baixos, redução dos subsídios econômicos estatais, aumento no preço das casas para venda e diminuição das casas com aluguel acessível. Estas são as causas que estão levando cada vez mais famílias a viver sem um teto sobre suas cabeças. O alarme vem da Arquidiocese de Melbourne, na Austrália, onde a Sociedade de São Vicente de Paulo lançou uma campanha de doações para ajudar as inúmeras pessoas que vivem ou correm o risco de viver nas ruas, incluindo muitas crianças. A ajuda é urgente, considerando que no próximo mês, na Austrália, terá início a estação do inverno. A campanha, chamada Apelo de Inverno dos Vicentinos, foi apresentada pela presidente nacional Claire Victory, que destacou como o impacto da pandemia da Covid-19 no setor econômico exacerbou uma situação social já dramática. Além disso, o governo suspendeu os fundos de subsistência para famílias em dificuldades, que foram lançados em 2020, deixando os membros mais vulneráveis da sociedade sem uma rede de segurança. Já em setembro de 2020, com o primeiro corte na ajuda estabelecida pelo Executivo, mais 370 mil pessoas entraram na faixa de pobreza, incluindo 80 mil crianças. Depois, em janeiro de 2021, um segundo corte empurrou outras 190 mil pessoas para a miséria, incluindo 50 mil menores. Enquanto isso, as temperaturas estão caindo, apontou Victory, e cada vez mais pessoas estão vivendo em carros, em moradias temporárias ou dormindo em lugares e condições de risco. Sem esquecer que quando as crianças se mudam de um alojamento temporário para outro, perdem suas amizades e interrompem a continuidade educacional, que sofre com isso. Ao fazer isso, continua a presidente nacional dos Vicentinos, os anos cruciais da infância tornam-se traumáticos, com o risco de que tenham um impacto a longo prazo no futuro. Por este motivo, a Sociedade de São Vicente de Paulo já se mobilizou fornecendo serviços essenciais e apoio concreto a indivíduos e famílias que enfrentam dificuldades financeiras.
Dos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News, Jackson Erpen.